da Secretaria de Comércio Exterior, já que são os números oficializados. O escoamento da safra de soja encontra-se no pico, foi o que afirmou a ANEC, citando que a colheita já foi realizada em cerca de 95% da área. O recorde ficou muito para trás. Se a gente pegar só os dados da Secretaria de Comércio Exterior, são 16.750.000 que foram embarcados, são 700 mil toneladas acima do recorde que existia antes, de 16.100.000 toneladas. Esses são os números que a gente destaca para você. E principalmente, em abril, o faturamento, a receita das tradings que operam no mercado brasileiro foi de 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares somente em abril com soja, um aumento anual de 18,8%. É o destaque aqui do Agro é Massa. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai até Dourados agora, a gente vai falar sobre Expo Agro, né? Grande evento, abertura oficial hoje, nessa sexta-feira em Dourados. Eu sei que tem muita coisa boa acontecendo por lá, meu amigo chinês vai também participar, vai falar de marketing, vai falar da área rural, entre outras situações que nós vamos ter muito interessantes durante essa Expo Agro. Chinês, é com você, bom dia!
Bom dia, Fabiano. É, como você disse, né? A Expo Agro, às vezes a gente fala muito de negócio, fala muito de atividade do agro, mas ali é um ambiente para muitas conexões, né? E conexões em vários segmentos. É programação técnica, palestras, você falou do marketing, né? É, fui convidado para fazer uma palestra sobre marketing. É, tem um seminário de marketing dentro da Expo Agro. Tem simpósios em vários segmentos, da avicultura, da suinocultura, workshops, leilões, rodeio. O rodeio começou ontem, viu, Fabiano? O rodeio começou ontem. Ou seja, o rodeio se antecipou à abertura, né? Hoje começa a Expo Agro, né? De 8 a 17 de maio. Mas o rodeio tem um circuito dentro da Expo Agro. Esse rodeio já começou ontem com portões abertos. São mais de 100 competidores no rodeio. É uma festa muito bonita, muito popular, com portões abertos, né? Então, essa tradição do agro, essa tradição do meio sertanejo também é muito bonito de ver dentro de uma feira como a Expo Agro. Então, não são só negócios, não é só produção de soja, produtividade, não. Tem muita coisa bacana também, claro, né? E tem os shows. O rodeio começou ontem e vai até o dia 10. Tem aquele circuito de laço comprido, os tambores, enfim, existe toda uma infraestrutura também desenvolvida para esse pessoal que adora, que percorre o interior de Mato Grosso do Sul participando dessas provas. E isso também é muito bonito dentro da Expo Agro. Só dessas provas de equestres, essas provas de campo, são mais de 400 competidores, para a gente ter uma noção da importância, né, de uma feira como a Expo Agro, que preserva essa parte de identidade cultural de Mato Grosso do Sul. Então, fugindo um pouquinho só do negócio, tem muita coisa boa que a gente às vezes não começa e não contempla, né, nos nossos comentários. Agora, essa programação toda começa hoje, vai até o dia 17, então começa sexta e vai até domingo que vem, não esse agora, o outro. Então, é uma jornada muito extensa, né? Ontem conversei também com o presidente do Sindicato Rural, o Gino José Ferreira. Ele está muito animado, está muito com uma expectativa elevada para essa feira. Ele pontua, sim, algumas dificuldades do setor, e aí eu volto a falar de negócios, né? A questão do crédito, que a gente vem falando aqui, a questão da safra, dos preços dos produtos, tudo isso são desafios, são obstáculos que com certeza também serão debatidos dentro da Expo Agro. Mas a Expo Agro também, assim que o Gino retomou a presidência, ele também retomou os leilões, né? A parte da pecuária. Então, tudo isso também traz essa força da pecuária para dentro, né? Somando esforço com a agricultura, né? E dando essa beleza da nossa diversidade econômica e cultural. Então, essa expectativa é muito boa. Eu até brinquei no começo do programa, né, Fabiano? Começou a esfriar, começou a dar uma chuvinha, é sinal que a Expo Agro está chegando, né? Então, hoje começou o dia aqui meio úmido, tempo fechado, não está chovendo forte ainda, mas nós temos previsão de chuva para hoje e queda na temperatura. Agora, quem é mais raiz, digamos assim, sabe que a Expo Agro sempre foi feita com o tempo mais frio, né? Com temperaturas mais amenas. O que isso também passa a ser aí um carimbo da Expo Agro. Então, um clima favorável, muitas empresas investindo lá com os estandes, né? Marcando presença. A Expo Agro é esse grande celeiro, digamos assim, de atividades. Agora, quem gosta de informação, de conteúdo, vai ter. Quem gosta de diversão, shows, também terá. Mas é o momento de fazer ali muitas conexões em vários segmentos da Expo Agro. Vamos estar lá a partir de hoje, acompanhando também, monitorando isso, né, vendo o que está circulando dentro da Expo Agro, e a gente vem trazendo essas informações também ao longo da semana que vem aqui no Agro é Massa, para manter não só as pessoas aqui da região sul, mas de todo Mato Grosso do Sul envolvidas nesse mundo maravilhoso que é o agro. Fabiano.
Muito bem, Ginei César, tá aí, Ginei, com essa participação que nos orgulha muito, falando de marketing, participando desse grande evento do Agro Sul Mato Grossense. Olha só, nós vamos para o intervalo comercial, depois do intervalo tem a Crisul no Agro, nós vamos falar também a respeito de soja, vamos trazer também o PIB da cadeia da soja, do biodiesel, daqui a pouco no Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto. O MS é Massa.
Massa FM.
Quem vive o dia a dia no campo sabe, informação de qualidade e tecnologia fazem toda a diferença na hora de produzir mais e melhor. E é exatamente isso que o produtor rural encontra no Showtech 2026, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju, o evento reúne produtores, empresas, pesquisadores e especialistas levando ao campo soluções práticas desenvolvidas a partir da realidade da região. É a oportunidade de ver de perto tecnologias que ajudam na tomada da decisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Com mais de 150 expositores, o Showtech também é um ambiente de negócios, troca de experiências e atualização técnica, com uma programação completa de palestras e conteúdos relevantes para o setor. O Showtech 2026 é realizado pela Fundação MS e se consolida como referência no calendário do agronegócio brasileiro. Um encontro pensado para quem busca evoluir no campo e colher resultados cada vez melhores. E é claro que nós, da Massa FM, estaremos presentes no maior evento agro de Mato Grosso do Sul.
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Eliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michele, obrigada!
Massa! Acontece no agro, oferecimento forte atacadista, que é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem, 5 quilos, 13,79. Açúcar Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado, quilo, 8,79. Papel higiênico fofinho, 4 rolos de 30 metros, 6,79. Lava-roupas em pote XMP, 1,6 kg, 16,99. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Massa!
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
E o governo brasileiro abriu a chamada de projeto Cerrado Mais Cooperativo, voltado ao fortalecimento de cooperativas e associações de agricultura familiar que atuam no bioma Cerrado. A iniciativa é fruto da parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES. O edital tem como objetivo ampliar a produção de alimentos saudáveis, gerar renda e adotar práticas sustentáveis por meio de apoio a empreendimentos coletivos da agricultura familiar com valor de 50 milhões de reais em recursos não reembolsáveis do Fundo Socioambiental do BNDES. As inscrições podem ser realizadas até 31 de julho e os detalhes da chamada pública estão disponíveis no site do banco.
Agro é massa, no microfone aberto.
Turma do Agro, estamos de volta aqui com o Agro é Massa para você, para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Um bom dia a você, que bom que você está conosco. Acompanha as notícias da agricultura, da pecuária, né? Falar em pecuária, havia alguma tensão ontem por conta da reunião entre Donald Trump e Lula. Foi uma reunião que, do ponto de vista social, vamos colocar assim, foi positiva. Mas não gerou nada, não teve nenhuma geração de nenhum fator, né, de nenhuma decisão tomada, mas aquelas investigações que estão sendo feitas, né, que tem preocupado alguns produtores rurais, alguns pecuaristas em relação às indústrias frigoríficas brasileiras que operam lá, né, não tem nenhum desdobramento. Os Estados Unidos abriram diversas investigações, né? Tem investigação sobre PIX, tem investigação sobre a 25 de março, que vende lá produtos falsificados de acordo com os norte-americanos, tem investigação aberta sobre as mais variadas óticas, inclusive sobre essas empresas frigoríficas, né? Agora, a questão, né, que precisa ser dita é que essas multinacionais, né, vão pegar Marfrig lá, tem uma operação JBS, que é a maior do mundo. Elas são empresas de origem brasileira com operação completamente norte-americana. Então eles têm uma atividade, um trabalho lá que é realizado e que é por empresa americana. Então isso dificilmente, do ponto de vista lógico, comercial, isso traria algum problema, apesar de ter esse fator. Etanol de milho também está sob investigação, porque o Brasil não coloca tarifas sobre o produto norte-americano. Então tem algumas coisas ali que estão sendo discutidas, mas nada que tenha esse cenário mais negativo. Olha, dito isso, por que eu estou falando isso, né? Porque vou falar aqui que você tem que entrar em contato conosco, manda a sua sugestão para nós. Você manda lá no 67999323500, 67999323500, como fez Sérgio Xavier, que está fazendo aqui um comentário a respeito dessa reunião, que não deu em nada. Não deu em nada, mas também não deu ruim. O que é bom, né? Não trazer nada negativo também é importante, né? Obrigado ao Sérgio Xavier, não falou qual que é o município que está falando, mas obrigado pela sua participação. Também mando um grande abraço aqui para o Júlio Rocha, que está mandando mensagem para nós lá de Maracaju. Obrigado, Júlio. Bom dia a você. Também a Dilson de Dourados. Bom dia, Dilson. Que bom que você está aqui conosco. Hoje tem mais gente assistindo em Dourados. Pode ser o Expoagro ou participando conosco aqui. Mas aqui teve alguém que comentou a questão de Dourados. Cadê? Da Expoagro. Está aqui Pedro Trindade, né, falando que vai estar na abertura hoje pela manhã, hoje lá na Expo Agro, mandando agora esse um pouquinho mais cedo, acho que na hora que o Ginês estava falando sobre a feira. Obrigado pela participação de todos, também a Alexandra de Campo Grande. Bom, você pode fazer como eles, manda no nosso 67999323500, manda no grupo de produtores rurais, @ Fabiano Reis, você marca, eu vou enxergar os grupos, eu estou na maior parte deles. Você também faz através do Instagram. Então, fica aí o recado. Muito obrigado pela participação de todos. E por falar em carne bovina, as exportações de carne bovina aumentaram 4,3% em volume e totalizaram 251.944 toneladas no último mês. Já o preço médio pago pela tonelada do produto foi 24,1% superior a de um ano atrás, ficando em US$6.241,50 por tonelada. O aumento no valor da tonelada é o fator que, né, chama atenção, né? Que tá realmente em dólares. Nós estamos vendo a indústria com margens cada vez maiores. Só para você ter uma ideia, o preço médio no ano passado, em abril, foi de US$5.031. Então subiu US$1.210 mais cara a tonelada da carne, né? A receita obtida com esses envios para a indústria frigorífica exportadora acompanhou a valorização do produto e cresceu quase 30% para US$1.572 milhões. São os números que eu destaco aí em relação à pecuária. A exportação de carne bovina no mês de abril, números da Secretaria de Comércio Exterior. Olha, e aqui no Brasil a gente está tendo alguns fatores. Tivemos uma alta muito significativa, recorde para a arroba do boi gordo no mês de abril. Os últimos 10 dias de abril, esses números, eles estabilizaram, depois começaram a recuar, é o que a gente tem visto agora no começo de maio, e entrou também uma estabilidade agora em relação à queda para a arroba do boi. Algo normal, normalmente no mês de maio, sazonalmente, nós temos queda para a arroba do boi, né? Tá muito ligado, como eu já disse várias vezes, a ajuste de lotação de pastagem, mas são números que são relevantes para o pecuarista, assim como os motivos que a B3 tem precificado mercado futuro lá embaixo. Só existe boi barato lá na B3. É o único lugar que a gente enxerga esses números lá que eles estão dizendo. De qualquer forma, eu conversei com o Fernando Iglesias, ele que é analista das safras e mercado, e ele comentou a respeito do que vem acontecendo, principalmente o que aconteceu em relação às perdas nos valores para arroba.
Fabiano, é um prazer estar aqui em uma nova oportunidade. E por enquanto, o fator sazonal vai ganhando corpo no mercado brasileiro. Nós estamos analisando algumas tentativas de compra em níveis mais baixos de preço no decorrer dessa semana. Esse movimento está sendo especialmente representativo em estados como Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Goiás e Minas são estados em que a situação das chuvas já são mais problemáticas há algum tempo. Então, isso tem acelerado o desgaste do pasto nessas regiões. Em estados como Mato Grosso, Pará, Tocantins, Rondônia, Acre, os estados mais ao norte, a condição do pasto é muito melhor. Ainda tem um suporte, permite que o pecuarista cadencie o ritmo das negociações. Então, está mais sustentado os preços nesses estados. E não por acaso nós temos hoje um movimento atípico de preços mais altos dentro do mercado mato-grossense quando nós comparamos com o mercado paulista. Então não é uma situação habitual, mas o diferencial de base está favorecendo o Mato Grosso nesse momento quando nós comparamos com o físico em São Paulo. Olha, a grande preocupação em relação à capacidade industrial, ela segue alinhada com a progressão de cota da China. Já há um entendimento que em meados de junho essa cota deve se esgotar, e dessa maneira tem uma incerteza quanto ao volume embarcado. Então é natural que essas indústrias façam ajustes na capacidade de abate para se adequar a essa realidade. E isso pode coincidir com o período de maior saída de animais terminados a pasto ali no Mato Grosso. Como nós falamos aqui, a condição do pasto no mercado mato-grossense hoje ela é muito melhor se comparado a outras regiões do país. o que possibilita que o pecuarista local acabe cadenciando o ritmo dos negócios. Ele pode segurar um pouquinho mais, ele pode se dar o luxo de segurar um pouco mais esses animais. Agora, após o Dia das Mães, a gente deve ver uma maior disponibilidade de gado também dentro do mercado mato-grossense. É normal, muito pecuarista também vai antecipar, de fato, o desgaste das pastagens, vai começar a comercializar de uma maneira mais ativa, já antecipando esse cenário de pastagens perdendo qualidade, apresentando um processo mais amplo de deterioração. Então, isso deve acontecer passado aí essa primeira quinzena, em especial esse final de semana que tem Dia das Mães. Bom, sem dúvida, a Copa do Mundo é um fator positivo em relação ao mercado interno, ao consumo interno, mas é muito importante nós mencionarmos aqui, Fabiano, que o poder de compra da população brasileira segue deprimido. O governo tem tentado programas para renegociação de dívidas das famílias, é um cenário bastante preocupante, e o outro ponto está nas apostas. Né? Com a Copa do Mundo, as apostas esportivas também devem apresentar um salto bastante expressivo, o que vai tirar dinheiro também do setor supermercadista, vai tirar dinheiro no consumo direto de proteínas. Então essa é uma preocupação que nós estamos batendo nessa tecla aqui no Safras e Mercado há muitos e muitos meses. A questão das apostas ela é bastante problemática dentro do mercado brasileiro e vai tirando dinheiro da circulação da atividade econômica. Em relação à disponibilidade de gado, o boi que está sendo abatido agora, nesse mês de maio, e vai ser abatido ali no início de junho, vai ajudar sim a atender ali essa demanda ali por parte da China, vai ter essa composição sim, vai fazer parte dessa composição de...
Esse que é o Fernando Iglesias, né? E ele traz, né, essa observação, né, que muita gente, quando fala de pecuária, tem comentado a respeito da destinação, não só quem trabalha com pecuária, mas quem trabalha com alimentos no geral, que a gente tem visto no Brasil, já existia antes, né, as empresas, casas de aposta, de maneira ilegal aqui no Brasil, mas depois que legalizou, o cenário ficou ainda mais complexo, né? Nós temos muita destinação de recursos financeiros para esse tipo de atividade, para casa de apostas, saindo, né, do investimento em alimentação, e é tão importante. Fala agora sobre as cotações da arroba do boi, rapidamente, que a gente já está chegando no finalzinho, né? João Balbueno, tá aqui já olhando para mim e falou assim, aí, vamos embora? Ó, olha só, números estáveis para Mato Grosso do Sul em relação à arroba, de acordo com a Scott Consultoria, R$ 347 arroba em Dourados, R$ 346 em Campo Grande e Três Lagoas. Os números são da Scott, pagamento a prazo de 30 dias, ainda sem desconto do Fundo Rural e a contribuição do Senar. Para encerrar, faltando um minuto para o encerramento, o produto interno bruto da cadeia da soja e do biodiesel do Brasil cresceu 11,72% em 2025, com o impulso de uma safra recorde e do maior processamento da oleaginosa. Foi o que apontou nesta quinta-feira o estudo do CPEA, realizado em parceria com a ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. A nota diz que o resultado positivo foi impulsionado pela colheita da safra recorde e pela intensificação do processamento de grão por parte da indústria, o que alcançou os agroserviços, com alta de 9,4%, e os insumos, 2,7%. Na agroindústria, a alta foi de 5,21%, impulsionado pelo biodiesel, com avanço de 8,5%. São os números que nós destacamos aqui com soja e complexo soja de uma maneira geral no ano de 2025 em relação ao PIB. Olha, e com essas informações, essa edição do Agro é Massa vai ficando por aqui. Nós vamos voltar segunda-feira. Segunda-feira estamos de volta por aqui com as informações do agronegócio, com as notícias, as reportagens, aquilo que é importante para a agricultura, para a pecuária, para a economia. Se acompanha no Agro é Massa. Na sequência, você vai ficar com o microfone aberto. Bruno Calegari, Ginei César e Kelly Martins estão chegando por aí com mais informações para você. A todos um ótimo dia, um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até segunda.
Agro é Massa, no microfone aberto. O agro é massa. Massa FM.
O MS é massa. Massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é massa. Massa!
Boletim Acrisul no Agro.
Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar.
Massa FM.
Massa!
Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda do seu agronegócio. Por isso, além de contar com créditos, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano e próximo de quem entende do campo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, app ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar.
Para a reforma, sua obra ou construção, madeira de qualidade tem que ser do Pinheirão. Portas, fechaduras, compensados e portais, acessórios, ferragens e muito mais. É Pinheirão, 50 anos de história com muita dedicação. É Pinheirão, pensou em portas e madeiras. Tradição é Pinheirão.
Fone Watts, 981408179.
Massa FM.
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Suco Prates apresenta quinto encontro de motorhomes e campistas de MS. De 15 a 17 de maio, das 9 da manhã às 10 horas da noite, na Vila Morena, Altos da Afonso Pena. Mais de 100 motorhomes, praça de alimentação, shows e diversão. E o melhor, entrada gratuita. Reúna a galera e vem viver essa experiência. Uma realização, Acampa MS.
Só a Massa FM Campo Grande tem tudo que você mais gosta.
Massa é rádio, é TV, é jornal na internet, é conteúdo pra você que vive o MS.
RCN67.com.
A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM 6:46.
MS é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM nesta sexta-feira, hoje dia 8 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar aqui o nosso microfone aberto na Massa FM. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora com muita informação, com muita notícia e, claro, contando sempre com a sua audiência. Onde quer que você esteja, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, ouvindo ou nos assistindo pela internet, nosso muito bom dia para você. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. É com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição do Microfone Aberto. Vamos aos destaques de hoje. Eu começo com o Ginei César, direto de Dourados, ao vivo no estúdio da Massa FM na região sul, trazendo os destaques para esta edição. Ginês, bom dia.
Bom dia Bruno, bom dia Kelly, bom dia para todo mundo que tá com a gente nesta sexta-feira. Hoje trago destaques regionais aqui, tá? O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul barrou a terceirização de 169 profissionais da educação em licitação de mais de 8 milhões de reais. Sabe onde? No município de Carapó, vizinho aqui de Dourados. Hoje começa oficialmente a Expo Agro 2026, é a edição de número 60, já teve até rodeio ontem, mas a abertura da Expo Agro é hoje, sexta-feira, e claro, vamos falar também sobre o tempo. Tempo fechado aqui em Dourados, previsão de chuva e queda na temperatura. Tudo isso daqui a pouco.
Muito bem, Ginei César. Valeu pelos destaques. Daqui a pouquinho trazendo todas as informações. A Kelly Martins está conectada aí com a gente. Vamos ver. Será que já esfriou por lá, rapaz? Será que já está frio o suficiente para Kelly Martins hoje estar conectada com a gente? Bom, mas enfim. Eu vou trazendo os meus destaques aqui agora para você. Frente fria traz risco de temporais em Mato Grosso do Sul e Energisa alerta para cuidados com a rede elétrica. STF retoma julgamento dos royalties do petróleo e Mato Grosso do Sul defende divisão entre todos os estados. Brasil supera 1 milhão de gestantes vacinadas contra o vírus respiratório em todo o país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no microfone aberto que está no ar. Muito bem, 6:50, 6:50, notícia importante de saúde. Eu começo falando que o país ultrapassou a marca de 1 milhão de gestantes vacinadas contra o vírus sincicial respiratório, principal causador de bronquiolite em bebês. O balanço foi divulgado nesta semana pelo Ministério da Saúde. A bronquiolite é uma infecção respiratória que atinge principalmente crianças menores de 2 anos e provoca inflamação nas pequenas vias aéreas dos pulmões. Entre os sintomas mais comuns estão tosse, febre, coriza, chiado no peito e dificuldade para respirar. Em casos graves, o bebê pode apresentar pausas respiratórias e dificuldade para se alimentar. A vacina contra o vírus foi incorporada no Sistema Único de Saúde em 2025. O imunizante estimula a produção de anticorpos na gestante, que são transferidos para o bebê ainda durante a gravidez, oferecendo proteção nos primeiros meses de vida, período de maior vulnerabilidade para complicações respiratórias. Segundo o Ministério da Saúde, estudos apontam eficácia de 81,8% na prevenção de casos graves da doença nos primeiros 90 dias após o nascimento. Com o avanço da vacinação, o país também registrou queda nas internações e mortes de crianças pequenas por síndrome respiratória aguda grave associada ao vírus. Até abril deste ano, as internações caíram 52% em comparação com 2023. Já o número de mortes teve redução de 63%, segundo dados do Ministério da Saúde. Matéria completa você confere no nosso portal, que é o rcn67.com.br. Vamos para Dourados com o Ginei César, que vem trazendo informação e notícia na região sul do estado. Ginês, microfone aberto para você.
Vamos lá, Bruno. Hoje o destaque aqui é para Carapó, numa situação envolvendo lá o setor da educação. O Tribunal de Contas do Estado barrou aí uma iniciativa da Prefeitura de Carapó para terceirizar 169 profissionais da educação, num processo de mais de 8 milhões de reais. Tá? Então, que o tribunal alegou para barrar esse processo? É o seguinte, o tribunal falou o seguinte, que em decisão do conselheiro do conselheiro Valdir Neves Barbosa, ele suspendeu esse certame porque há elementos que indicam a necessidade de determinar a suspensão desse procedimento até que seja elaborado um documento pendente e enviado à corte para uma análise mais aprofundada. Tá? Esse pregão, né, essa licitação lá de Carapó, estava prevista para hoje, sexta-feira, tá? Para ocorrer justamente para poder fazer essa contratação de 169 profissionais de vários segmentos na área da educação. E essa decisão do TCE de parar com tudo, de barrar, é por conta de uma representação da divisão da fiscalização da corte, que identificou falhas nesse processo. Ou seja, alguma coisa chamou atenção ali do Tribunal de Contas em relação aos preços, né, e da empresa especializada em serviços de apoio, de apoio administrativo e também educacional. O tribunal entendeu que a falta de critérios na especificação da quantidade e também da qualidade dos serviços a serem desempenhados por esses profissionais. Tá? O edital previa a contratação de 169 profissionais para diferentes funções aí na secretaria. Vamos lá para a justificativa. A prefeitura de Carapó informou em documento anexo ao processo que justificou essa terceirização porque, apesar de haver cargos efetivos para as funções previstas, a realidade do município prevê a terceirização como uma solução estratégica e temporária, né? O município afirma ainda que tem ali 127 servidores efetivos que estão afastados por licenças médicas ou em regime de adaptação. Ou seja, a prefeitura tem os profissionais, mas eles estão afastados. Por isso, está se justificando aí a questão da contratação por meio desse edital. Enfim, vamos acompanhar agora como que o tribunal vai avaliar as justificativas da prefeitura para saber se isso avança ou realmente fica como está, paralisada essa contratação. Bruno.
Muito bem, Ginês, obrigado pelas informações, sempre acompanhando e atento aí, né, aos fatos da região sul do estado. A gente volta daqui a pouco trazendo mais detalhes também. A chegada de uma frente fria deve provocar temporais e ventos fortes em Mato Grosso do Sul nesta, entre quinta-feira, entre hoje, melhor dizendo, sexta-feira e o final de semana. Diante do alerta, a Energisa orienta a população sobre os cuidados necessários para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica durante chuvas e alagamentos. Quem traz as orientações é o coordenador de construção e manutenção da Energisa aqui em Mato Grosso do Sul, João Ricardo Nascimento. Acompanhe.
As principais orientações são nunca se aproximar de cabos rompidos, nem de postes, nem de cercas, árvores ou qualquer tipo de objeto lançado pela rede elétrica. Situações como essa, a recomendação sempre é acionar a Energisa de imediato para que a gente caminhe as nossas equipes para fazer o atendimento técnico com segurança. Se um cabo porventura atingir algum veículo, a pessoa deve permanecer dentro do próprio veículo até o resgate. Em caso de início de fogo em um veículo, é importante sair com os dois pés sempre juntos ou dando passos curtos, sem separar os pés em nenhum momento. Tudo isso para evitar qualquer tipo de acidente com choque elétrico devido à tensão de passo. No caso de alagamentos, a orientação sempre é nunca tocar em equipamentos elétricos molhados, desligando o disjuntor dos mesmos. Também é fundamental lembrar que fios próximos submersos na água podem estar energizados e também não deve haver nenhum tipo de aproximação nessas situações. A Energisa, de maneira contínua, segue monitorando as condições climáticas, mantendo equipes de prontidão para atuar com segurança e possíveis ocorrências em todo o nosso sistema elétrico.
6:56, 6:56. Tá aí as dicas, né, para você evitar aí acidentes. Muito, muito atento todo o estado de Mato Grosso do Sul, porque tem previsão de possibilidade temporal aí, né, nesse final de semana, com essa mudança de tempo, frente fria que está chegando. DENIT deve indenizar motociclista que recebeu multa por erro em radar em Três Lagoas. A Kelly Martins chega ao vivo com a gente, trazendo todos os detalhes. Kelly, muito bom dia para você.
Bruno,
Bruno. Bom dia para você, bom dia para nossa audiência, né? Todo mundo que está nos acompanhando nesta sexta-feira. Pois é, eu trago aqui um caso um pouco inédito aqui na região de Três Lagoas, ganhou bastante repercussão nesta decisão, porque a Justiça Federal aqui de Três Lagoas determinou, então, que o DENIT indenize uma motociclista em R$5.000 após um radar que fica na BR-262 e um trecho da BR-262 registrar que uma Honda Biz, que é a moto que ela estava ali pilotando, registrar 150 km por hora. Só que a questão é, Bruno, que nem a moto ela tem essa velocidade. Então, foi um erro do próprio radar ao registrar essa velocidade. Esse caso aconteceu em 2018, né? Chamou a atenção justamente pelo equipamento ter apontado 150 km na velocidade, só que a Biz ela tem a capacidade de 105 km por hora. Foram realizados alguns testes, tem documentação fiscal desta Biz, né, apontando isso, mas inicialmente a condutora ela questionou à época essa multa administrativa, só que a penalidade ela foi mantida. Acabou, inclusive, impedindo o licenciamento do veículo. Aí, então, o caso foi parar na justiça. Durante o processo, o próprio DENIT, ele reconheceu a falha no equipamento de radar, foi feita uma análise técnica e a justiça, então, considerou agora que houve esse erro grosseiro, né, na administração pública, mantendo essa infração mesmo diante dessa incompatibilidade da velocidade da moto. Então, além de anular a multa, o juiz federal que está à frente deste caso, que é o Roberto Polini, ele determinou a indenização por danos morais, como eu disse, no valor de R$5.000, e ainda o pagamento nos horários advocatícios. Nós vemos então, Bruno, como é importante muitas vezes haver esses questionamentos. Eu sei que tem muita imprudência, né, dos motoristas passando aí em alta velocidade, mas ao mesmo tempo tem algumas situações que podem acontecer, como este caso que está rolando desde 2018, somente agora que foi dada essa decisão de indenização para esta motociclista. Volto com você.
Valeu, Kelly. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar mais direto da costa leste do estado. Eu vou para um rápido intervalo e voltamos já já com a entrevista, viu? Aqui ao vivo no microfone aberto. Não sai daí.
Esse é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anshan e o Grupo RCN apresentam CEO Forum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é massa. Massa!
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_Martelinho de Ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
De manhã, o meu despertador me acorda ligado na massa. A minha rádio é massa. Massa!
O Senar na minha vida é um divisor de águas, eu falo que é. Criança e eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Precisa de dinheiro rápido? Na Procurocar você faz o refinanciamento do seu carro com agilidade e segurança. Dinheiro na conta, parcelas que cabem no bolso e sem precisar vender seu veículo. Avenida Salgado Filho, número 987. Procurocar, aqui é o melhor lugar.
Eu adoro ouvir a Marília Mendonça na massa.
Joy Inc.
Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul.
De 19
a 21 de maio em Maracaju.
Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo.
São mais de 160 expositores,
demonstrações práticas,
palestras com os maiores especialistas
e tudo que há de mais moderno em produção agrícola.
É conhecimento, networking e negócios no coração do agro.
Showtech 2026.
O futuro do campo começa aqui.
Realização Fundação MS.
Patrocínio Joy Incorporadora.
Seu morar vibrante muito além do metro quadrado.
Apoio Grupo RCN.
E massa!
Carro elétrico com preço baixo de verdade?
Vem aí o Eleve Day da Percal Chevrolet.
A melhor oportunidade para você sair de SUV 100% elétrico.
Novos Spark e Captiva,
carregados de tecnologia, autonomia, performance e segurança,
com condições que só vão ser liberadas no dia do evento,
somente neste sábado.
Whats 99604-1100.
Avenida Eduardo Elias Aran, 2190.
Pensou Chevrolet?
Pensou Percal.
Massa.
Massa FM 73. Já de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que acompanha a programação da Massa FM. Olha, a discussão sobre o fim da escala 6x1, hein? E a redução da jornada de trabalho já mobiliza o setor produtivo em todo o país. Em Brasília, representantes do comércio acompanham de perto o andamento da proposta que tramita no Congresso Nacional e alerta para possível impacto no emprego, no custo operacional e no funcionamento das empresas. Principalmente aí quando a gente fala, né? Principalmente no varejo, setor de serviços, enfim. Para falar um pouquinho sobre esse cenário, eu vou conversar agora com a presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, a Inês Santiago, está aqui com a gente. Esteve aqui ontem falando sobre outro assunto, mas hoje nós vamos falar sobre o fim da escala 6x1. Inês, muito bom dia para você, bem-vinda mais uma vez. Tema bastante polêmico, né?
Muito polêmico. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, inclusive hoje no interior, né?
Exato.
Um abraço aí para os nossos amigos do interior. Bom, Bruno, eu estive, inclusive, venho acompanhando isso, evidentemente, né? Desde o início da primeira PEC que foi apresentada lá em 2023. E de lá para cá tivemos outras PECs apresentadas e até um PL apresentado pela base governista também, pelo o governo Lula especificamente, o Executivo Federal. Semana passada eu estive mais uma vez em Brasília. Nós estamos fazendo um trabalho com o nosso RIG, que são as Relações Institucionais e Governamentais, muito forte dentro do Congresso Nacional, porque nós do setor produtivo sabemos o impacto gigantesco que isso vai representar para a operação das empresas.
Uhum.
E o risco gigante que se tem para a economia do país. E por que eu digo isso? É preciso olhar, Bruno, em que cenário essa proposta está acontecendo.
Uhum.
E nós temos um cenário em 2026, 2025 não foi um ano fácil. Aliás, pós-pandemia, nós não tivemos nenhum ano fácil. 2025 não foi fácil e entramos em 2026 com um cenário de 197 dias úteis, em razão de Copa do Mundo, em razão de feriados que têm caído em dias úteis e em razão também das eleições. Então, nós temos um cenário de poucos dias úteis em que o nosso varejo ele vai parar de quando em quando e perde-se muito o ritmo de trabalho aí, perde-se muito a competitividade.
Uhum.
E a produtividade. Pois bem, dentro desse cenário já tão difícil, nós temos uma reforma tributária sendo implantada, é nosso primeiro ano, vamos de 2026 a 2033, como todos sabem. E implantar uma reforma tributária complexa como esta significa, Bruno, contratar um corpo contábil e um corpo jurídico que possa efetivamente implantar essa reforma nas empresas, e isso significa custo.
Uhum.
Depois nós temos um cenário de reoneração da folha de pagamento que não tínhamos desde 2017, começou a acontecer o ano passado, e esse ano saiu de 5 para 10% a incidência sobre a folha, mais 2,7% sobre a receita bruta das empresas. Isso significa dizer, Bruno, novamente um custo operacional que as empresas não tinham e passaram a ter em 2026.
Certo.
Não bastasse isso da reforma tributária, da reoneração da folha, nós temos também aí pela frente um risco com o trabalho nos feriados, com a volta da portaria 3665, que nesse momento está suspensa, mas poderá voltar. E dentro desse cenário de taxa Selic nas alturas, crédito caro, inflação, as empresas muito pressionadas, nós temos uma proposta como essa de redução de jornada que vai impactar a folha de pagamento, e não sou eu que digo isso, é um estudo da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, apresentado em Brasília, que vai impactar diretamente 21% a folha de pagamento.
Ô Inês, eu tenho batido muito nessa tecla, que às vezes eu sinto uma ausência por parte do próprio governo federal de trazer dados precisos e falar assim, olha, isso aqui, vamos sentar com o setor produtivo, vamos entender quanto isso vai impactar, né? E há uma falta de uma contrapartida, porque assim, quando a gente fala, a discussão é, o setor produtivo, hoje o que se prega, o setor produtivo é contra o fim da escala 6x1, o setor produtivo não quer que o trabalhador descanse, pelo contrário. Pelo que eu estou entendendo.
Nós queremos um trabalhador descansado.
Só que vocês querem uma contrapartida também do governo para as empresas não serem penalizadas mais uma vez, é isso?
É isso, e para além disso, Bruno, a defesa que a Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul faz é de uma discussão muito mais profunda, porque esta é uma medida muito simplista, para discutir um problema muito grave no Brasil, que é o pouco poder de compra do nosso trabalhador, que é a margem pressionada das nossas empresas. E por que isto acontece? Se nós queremos falar em qualidade de vida para o nosso trabalhador, o primeiro ponto que a gente precisa discutir é a alta carga tributária sobre o próprio salário do trabalhador. Aí ele já leva menos dinheiro para casa porque ele deixa no bolso do Estado, não vou falar aqui em governo, porque não se trata de uma questão desse ou daquele, mas de um sistema, de um regime tributário abusivo e extorsivo. Então ele já deixa parte do dinheiro dele no bolso do Estado. Quando ele vai ao supermercado, de novo ele é onerado com um tributo que em produtos essenciais como óleo de cozinha chega a 29,95%. Eu estou falando de um produto essencial. Aí quando ele vai comprar uma moto para trabalhar, ele deixa 65% no bolso do Estado novamente. Quando ele consegue comprar uma casa, ele deixa novamente no bolso dos municípios um IPTU, no caso de Campo Grande, um dos mais altos do país. Então, veja, para muito além de simplesmente nós falarmos que nós queremos uma negociação, e é claro que nós queremos e deixamos isso lá na mesa, no Congresso, para muito além disso, a gente precisa discutir, antes dessa redução, a gente precisa discutir qualidade de vida desse trabalhador. Quando ele pega um transporte coletivo, Bruno, aonde ele passa 4 horas por dia, 2 para ir, 2 para voltar para sua casa, e olha que eu estou falando de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Não temos aqui uma grande metrópole, certo?
Certo.
E mesmo assim nós temos um transporte coletivo ineficiente. Você sabe quantos dias por ano esse trabalhador passa dentro dos nossos ônibus que estão velhos e que chegam em algumas situações a serem insalubres? 44 dias úteis da vida do nosso trabalhador, dos 365 dias, 44 ele passa dentro de um ônibus.
Certo.
Então, se vamos falar em qualidade de vida, vamos falar em contraprestação do Estado com um transporte coletivo decente, higienizado, climatizado, que tenha condição de levar e trazer o nosso trabalhador sem essa fricção, sem esse estresse. Vamos falar de postos de saúde e hospitais que possa dar um atendimento para a carga tributária que o trabalhador paga, deveria ser de primeiro mundo. Vamos falar de uma educação que efetivamente o nosso trabalhador e seus filhos pudessem realmente sair dali formados ou para empreender ou para ser um empregado, que está tudo certo, né? O capital humano e o capital exigível no setor produtivo. Vamos falar também, Bruno, de uma infraestrutura, que tenhamos um asfalto, tanto nas nossas cidades quanto no nosso estado, que seja minimamente razoável e que não rasgue o pneu dos nossos carros e o pneu das nossas motos. Então, veja, nós estamos falando de um cenário em que nós já temos uma carga tributária altíssima que impacta sobre as nossas vidas, sobre a vida das empresas e a vida do nosso trabalhador.
Sim.
E aí vem uma narrativa simplista dizendo, não, eu quero qualidade de vida para o nosso trabalhador, reduzindo a jornada dele. Ok, tudo certo. Só que antes disso, nós precisamos realmente discutir qualidade de vida, porque é muito simplista dizer isso. E isso não é verdade. Você quer ver um exemplo que acontece, que nós convivemos há anos? Jornada de trabalho dos nossos policiais e da nossa guarda municipal. É uma jornada de trabalho 24/72. Uhum. Ou seja, trabalha-se um dia e descansa-se, em tese, 3 dias.
Uhum.
E por que em tese? É de conhecimento público e notório que os nossos policiais e a nossa guarda municipal, nesses 3 dias, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar em outras atividades. Uhum. Portanto, ela não fica em casa descansando. Ela vai buscar, esse trabalhador vai buscar aumentar a sua renda. E por que ele vai fazer isso? Porque nós temos um impacto de carga tributária sobre o salário no Brasil que reduz o poder de compra de todos os nossos trabalhadores.
Certo.
Então, para muito além de simplesmente dizer não, nós não queremos, nós queremos sim. Quem que não quer, Bruno, um trabalhador descansado, um trabalhador com saúde mental em dia? Mas nós entendemos que não é reduzindo 1 ou 2 dias da sua carga horária
que vai resolver,
porque nós temos problemas muito mais graves que precede esse.
Uhum.
E reduzir carga jornada de trabalho significa ser um país rico, e nós não somos. Nós precisamos trabalhar.
Sim.
Nós precisamos produzir. E se efetivamente essa medida passar, o que nós vamos ter? Um trabalhador novamente prejudicado na ponta. Porque isto vai empurrar o trabalhador para a informalidade, isto vai ser repassado nos preços. Já temos estudo que mostra um aumento de preço na ponta de 13%. E o maior prejudicado com isso será o mais frágil dessa relação, que é novamente o nosso trabalhador.
Uhum.
Então, a sociedade brasileira está preparada para pagar essa conta? É preciso fazer essa pergunta.
Sim.
Tá? Então, nós não temos nada contra, o setor produtivo não tem nada contra a redução de jornada. O que nós precisamos é discutir qualidade de vida de verdade para o nosso trabalhador e também ambiente de negócio saudável para as nossas empresas.
Muito bem. 7:15, a gente vai fazer uma série de entrevistas debatendo esse tema, já que esse mês, inclusive, a Câmara dos Deputados discute o fim da escala 6x1, né? Há um cronograma de amplo debate, ampla discussão ao longo desse mês de maio, né? Que estão previstas para acontecer audiências públicas, enfim, e debater esse tema. E claro, nós estamos trazendo aqui também esse debate para você, ouvinte da Massa FM. Inês, eu quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez, muitíssimo obrigado, sempre bem-vinda, viu?
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, deixo aqui um abraço grande para o interior e também para a nossa capital.
7:16, um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais informações e notícias aqui no Microfone Aberto.
Essa é massa. Boletim Acrisul no Agro. Os principais acontecimentos da Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul. Cobertura dos eventos. Informações da Associação para o Produtor Rural. E as ações dessa classe produtora que acontece na Acrisul.
Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Acrisul no Agro.
Massa FM.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027 2500. Internet Mais.
A minha rádio é massa!
Você já pensou no impacto que um uniforme faz na sua marca? Mais profissionalismo, mais credibilidade e muito mais identidade. Se você tem lanchonete, espetaria, sobaria ou até carrinho de lanche, essa é pra você. A Duarte Têxtil Camiseteria Express.